Presença, registro comparecimento de 137 senhores constituintes. Está aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, em nome do povo brasileiro, iniciamos nosso trabalho. Senhor secretário, considera a leitura da ata.
Ata da 233ª sessão da Assembleia Nacional Constituinte, em 25 de março de 1988. Às 9 horas, presente 215 ausentes, 344 senhores constituintes. Senhor Jorge Abad, segundo vice-presidente, no exercício da presidência, declara aberta a sessão. Senhor Mário Maia, segundo secretário aliado da sessão anterior, que é sem observação assinada. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 39 do regimento interno, não havendo quórum para votação, senhor presidente, concede a palavra aos senhores constituintes Eduardo Jorge, Solon Borges dos Reis, Paulo Delgado, José Tomás Nonô, Mário Maia, Mauro Benevides, Farabolini Júnior, Augusto Carvalho, Moema Santiago. Às 10h30, o senhor presidente encerra a sessão, designando para a sessão da Assembleia Nacional Constituinte anteriormente convocada a seguinte hora do dia. Votação em primeiro turno do título 4, capítulo 2 do projeto de Constituição. Que é considerado, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Casa vai conceder a palavra àqueles que pedirem no aguardo de quórum. Todos sabem que, por força de disposição regimental, havendo o quórum, interrompe-se imediatamente. Interrompe-se os discursos para que se cuide da matéria da Constituinte. Dou a palavra, Vossa Excelência.
Senhor Presidente, pela ordem solicito a transcrição nos anais da Assembleia Nacional Constituinte de uma carta que está sendo enviada a todos os membros da Assembleia Nacional Constituinte, pelo movimento Tortura Nunca Mais, com o objetivo de chamar a atenção desta Assembleia para que nos dispositivos constitucionais não se criem obstáculos para que os familiares de mortos e desaparecidos continuem na sua luta, para que, através de dispositivos constitucionais, possam garantir o direito de saber o paradeiro dos mortos e desaparecidos. E também, senhor presidente, no sentido de que a Convenção das Nações Unidas contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis seja aprovado pelo Senado Federal, porque essa convenção foi aprovada pela Câmara dos Deputados, está na pauta do Senado Federal, ainda não foi aprovado, portanto, esta convenção assinada pelo governo brasileiro ainda não se encontra devidamente sancionada pelo Congresso Nacional, no caso, o Senado. E solicito, portanto, a transcrição dessa carta, que é um apelo endereçado a todos os constituintes. Muito obrigado.
Senhor Presidente, pela ordem.
Dou a palavra, Vossa Excelência.
Existem diversos projetos de resolução a propósito da baixa frequência nas sessões da Assembleia Nacional Constituinte. Eu também estou encaminhando um projeto de resolução à mesa, talvez não tão drástico quanto os apresentados pelos demais colegas, onde se fala, inclusive, em cassação por não comparecimento. Eu pretendo apenas, senhor presidente, que com 3 faltas consecutivas e 5 alternadas no mês, seja o suplente chamado automaticamente. E a deputada Sandra Cavalcante me levantou uma questão dizendo que vai sobrar atestado médico, justificando as ausências por doença de constituintes. Pois eu duvido que isso aconteça, porque teríamos então de 3 em 3 dias quase 200 atestados médicos justificando ausências aqui. Porque, senhor presidente, não é justo que a gente com tanto o que fazer como temos nas bases, e eu estou voltando do Rio Grande hoje de manhã, tenha feito uma viagem de mais de 2 mil quilômetros, como fizemos aí diversos constituintes do Rio Grande do Sul, para chegar aqui e encontrar um quórum de menos de 200 deputados. É essa parte lamentável da atividade parlamentar com a qual eu não me acostumo, senhor presidente, porque até agora fui jornalista e é uma atividade extremamente prática, onde se precisa oferecer uma produção diariamente, o que infelizmente, nessa casa que representa o povo, não está acontecendo. Vamos, então, recuperar o prestígio desse poder perante o povo, fazendo com que os 559 constituintes estejam aqui todos os dias para acabar, como deseja Vossa Excelência, o mais rápido possível com o trabalho constituinte. Muito obrigado.
Senhor presidente, peço a palavra.
Deu a palavra. Está com a palavra. Tem uma oradora na tribuna.
Senhor presidente Ulisses Guimarães, senhoras e senhores constituintes, quando ingressei na vida pública do Brasil, enfrentava uma das mais graves crises da sua história política. Talvez como nunca antes, certamente em escala sem precedentes, brasileiros eram presos sem processo, torturados nos quartéis, assassinados nos porões da ditadura. A economia crescia no modelo concebido por Roberto Campos e Delfim Neto, isto é, um modelo sem povo. O general Goberido Couto e Silva montava o projeto Brasil, grande potência, martelando a cabeça de estudantes, trabalhadores, intelectuais, políticos, enfim, todos os que ousavam a ele resistir. Havia dois partidos, a Arena se jatando de ser o partido maior do Ocidente, não sei se o maior, mas seguramente o mais subserviente. E o MDB, que se legitimou nas ruas, na luta, no voto. Foi um tempo de muita dificuldade, de grandes sofrimentos, um tempo melancólico, como será anotado no livro da história. Abre aspas. Sempre que fiéis à vontade popular, as oposições ameaçaram o poder discricionário e se constituíram em alternativa de poder, o sistema, mudando casuisticamente as regras vigentes, procurou impedir esta alternância. Moveremos implacável combate contra a corrupção. O PMDB se oporá decididamente à prorrogação de mandatos políticos, à supressão ou adiamento das eleições. Estes são alguns dos compromissos contidos no Manifesto dos Fundadores da Nação. E o que aí está, na Nova República, nada mais representa do que a caricatura da República dos Generais de 1964, que combatemos tão firmemente. A Nova República baixa salários por decreto-lei, institucionaliza a fraqueza e a indecisão, premeia a fraude e a corrupção, desnacionaliza a economia, propõe um retorno à política monetarista do Fundo Monetário Internacional. E mais do que tudo isso, senhor presidente, pretende usurpar o mandato presidencial da transição democrática, um compromisso de Tancredo Neves e do PMDB. Falhou o governo, falharam os partidos que lhe dão sustentação. Para prorrogar o seu mandato contra a vontade expressa da nação, não hesita o presidente da República em utilizar expedientes golpistas. Poucas vezes se assistiu espetáculo de tamanha degradação moral e política, como a votação da forma do governo e do mandato permanente do presidente da República. Os anais da Assembleia Nacional Constituinte registraram para a história os mecanismos de intimidação e ameaça. Militares, ministros civis, governadores, transformaram a Assembleia Nacional Constituinte em um balcão de negócios escusos. Tudo isto se fez com apoio explícito do PMDB, da sua maioria desista e fisiológica da direção partidária. Esta maioria, dita centrista, é hoje majoritária no partido. Na realidade, esta gente não gosta do Brasil. Confunde nacionalismo com xenofobia, patriotismo com estatismo irresponsável. Esta gente é a matéria-prima que apoiou a ditadura durante 22 anos. Não vieram como Teotônio Vilela ou Severo Gomes para enriquecer a legenda da resistência. Certamente não faltaram vozes de advertência ao PMDB. O MUP, Movimento da Unidade Progressista, em maio do ano passado, encontro com militantes, exortava pelo rompimento com o governo Sarney. A militância PMDBista arrancou a convenção extraordinária para que o partido se posicionasse diante das formas de governo e do mandato do presidente. Pedia-se a imediata reformulação da política econômica. Tal como agora, a direção partidária determinou que o partido nada decidiria. O último grito, senhor presidente, o grito de alerta que veio de homens e mulheres que construíram essa história de luta. Novamente, o PMDB, como partido político, se omite da tomada de decisões no Diretório Nacional. A nossa divergência básica com o governo Sarney e agora com o PMDB é o sentimento de que fomos traídos, de que tudo em volta apodrece, tocado pelo rei Midas. E nós, os líderes, permanecemos acovardados, calados, pelo medo da implosão partidária. De que nos serve ocupar 2, 3, 4 ou mais ministérios em um governo como este? É melancólico observar, senhores constituintes, a figura respeitável do professor Celso Furtado no Ministério da Cultura. Que cultura se produz no Brasil do acadêmico José Sarney? Como justificar perante o povo e perante a história que foi justamente com o PMDB dito autêntico no Ministério da Ciência e Tecnologia que se arrebentou a reserva de mercado na área da informática? Um crime de lesa pátria cometido pelo medo de enfrentar soberanamente as ameaças dos Estados Unidos. Procurei palavras para dar a cerimônia e símbolo a este pronunciamento, onde comunico que me desligo do PMDB. Não encontrei nada mais forte do que as palavras de um militante do Agreste Meridional de Pernambuco. Não estamos saindo do PMDB, é ele que está saindo da gente. Parto, pois, com a emoção de quem deixa 14 anos de luta política dentro desta gloriosa sigla. Parto com a emoção de quem participou de algumas das mais belas campanhas da história política deste século. A da anistia, a da anticandidatura, tendo à frente o presidente Ulisses Guimarães e a memorável campanha das diretas já. Deixo neste partido companheiros de luta e líderes da resistência democrática, que são hoje referência e inspiração. Homenageio particularmente o deputado Jorge Wecked, o senador Nelson Carneiro, o deputado Euclides Scalco, o deputado Francisco Pinto, Maurício Fruiti, Odacy Klein, Hélio Duque, Egílio Ferreira Lima, Mário Covas. Presto a minha homenagem a Vossa Excelência presidente da Travessia, presidente Ulisses Guimarães, que por fatalidade viu-se envolvido com o que aí está. Quero fazer uma referência carinhosa aos companheiros do MUP. Presto a homenagem final a este que é a referência nacional das forças populares e democráticas, refiro ao governador do meu estado, Miguel Arraes de Alencar. Ao final do século XX, quero participar de um partido político que possa responder aos desafios de uma economia que se institucionaliza, de um mundo ameaçado pela destruição nuclear, de um povo que lutou durante décadas contra uma sociedade obscurantista e atrasada. Quero participar ativamente da sociedade inteligente do século XXI. Quero lutar pela paz. De Carlos Drummond de Andrade, um trecho que é a forma poética de dizer o que eu já disse. As humilhações sem conta que pesavam sobre os fracos, os direitos mais singelos, nunca mais consentidos. O gosto ardente da posse, acima de qualquer código. A valúpia de mandar e de mandando oprimir. Muito obrigado.
Senhor presidente, eu peço a palavra.
A palavra, Vossa Excelência. Depois da lei, a palavra, Vossa Excelência, que ele havia solicitado por anterioridade, antes mesmo que eu viesse aqui presidir os trabalhos.
Pois não, senhor presidente.
Senhor presidente Ulisses Guimarães, minhas senhoras e meus senhores constituintes, há poucos dias o plenário da Assembleia Nacional Constituinte reviveu um dos momentos infelizes da história brasileira e proporcionou, de fato, um retrocesso institucional e político de exatamente 164 anos. Sem tropas na rua, mas com milhões e bilhões de cruzados do povo, o presidente José Sarney repetiu
o gesto de Pedro I. Cercou esta casa constituinte, desmoralizou-a e, como imperador, escreveu a sua própria Constituição. Senhor Presidente, este gesto presidencial, testemunhado por toda a nação, foi o coroamento de uma sucessão de atos que tornam insuportável a permanência dos que lutaram contra o arbítrio e a ditadura no PMDB de hoje. A histórica trincheira de lutas transformou-se num ambiente em que coabitam áulicos, adesistas, corruptos e corruptores, sanguessugas da vitalidade nacional e sem qualquer apreço às bandeiras que permitiram ao glorioso MDB e PMDB arrancar a nação da ditadura e viabilizar o caminho da transição para o regime democrático. Por não concordar com este retrocesso planejado pelo Palácio do Planalto e com a sucessão de absurdos que o partido vem cometendo sob a inspiração palaciana, desligo-me hoje do partido do Movimento Democrático Brasileiro. Precisamente, há 22 anos, juntamente com bravos companheiros, muitos dos quais ainda hoje nesta casa, ajudei a fundar o antigo MDB, abrindo uma trilha de luz no obscurantismo que se abateu sobre a nação brasileira. É por esse passado de luta e de resistência, por lealdade às promessas feitas ao povo, que deixo o PMDB. Pelas minhas convicções e pela minha história política, não posso compactuar com uma legenda que violenta as esperanças nacionais e esmaga o mais caro sonho de milhões de brasileiros. O texto constitucional que aqui começa a se modificar e, consequentemente, se esboça é intolerável. Agride a consciência livre e democrática, esmaga conquistas, castra avanços. E no momento em que todo mundo se prepara para enfrentar os desafios da nova era que se abre com a chegada do novo século, o governo Sarney empurra a nação para o obscurantismo do século passado, aprovando sob as ordens do Palácio o mandato de 5 anos para os presidentes da República, e já se acena agora com a derrubada das conquistas dos trabalhadores como conclusão do trabalho palaciano aqui na Assembleia Nacional Constituinte. O que pode agora o PMDB dizer à história se com um só lance tripudia meio século de luta e de bandeiras às mais caras? O PMDB, o nosso PMDB, que arrebanhou votos com a promessa de mudanças, perpetra agora um crime sem perdão. Acovarda-se diante das forças que apiou do poder ao eleger Tancredo Neves, rende-se ao conservadorismo e chancela um texto constitucional atrasado e que ameaça até mesmo a transição democrática. Senhor presidente, senhoras e senhores constituintes, o PMDB, que durante 22 anos defendi nas ruas, com que comunguei ideias, é o PMDB que pregava como transição avanços institucionais, políticos, sociais e econômicos. O que aí está, pela sua maioria, nesta casa, é a negação de tudo. Não apenas impede os avanços, quer agora patrocinar retrocessos. Compactua com o governo que congela salários, simultaneamente libera preços, ajoelha-se mendicante ao FMI e se engaja numa campanha entreguista só igualável à da ditadura militar. Inchado pelo adesismo, faz vista grossa aos corruptos e corruptores que o maculam, e deliberadamente trabalham pela sua implosão em troca de dinheiro e muito dinheiro do povo. Ao lado dos aliados da ditadura de ontem, membros desta casa traíram princípios e o próprio povo, votando pelos 5 anos de mandato. Tudo isso sob a batuta do Palácio e o olhar complacente do nosso partido. Não, senhor presidente, este não é o meu partido, esta não é a minha história. O PMDB autêntico em Pernambuco, São Paulo, Rio Grande, Rio ou Minas, foi construído com sacrifício de vidas, sem medo das cassações, prisões arbitrárias, mortes e sem mandato ou torturas. Não perdemos nossa virilidade política. Enfrentamos cães, urutus, baionetas e continuamos dispostos a enfrentá-los. Agora, noutra trincheira, porque a nossa foi ocupada pelos traidores do povo, mas sempre abertos aos companheiros que aqui deixamos e que temos a certeza em breve estarão ao nosso lado, porque como nós querem saldar o compromisso hipotecado junto ao povo ao longo de 20 anos de provações. Com meus companheiros, deixo o PMDB em busca das transformações que os imobilistas e os reacionários incrustados no governo e em parte da nossa cúpula nos impediram de fazer. Se dependesse da estrutura PMDBista no meu estado, no meu município, que se mantém fiel às nossas bandeiras históricas, eu continuaria PMDBista. Mas a base pernambucana, sólida em princípios e capacidade de luta, não tem forças suficientes para neutralizar a pusilanimidade que vem daqueles que não têm compromisso com a história e aos poucos exaure a força da legenda e a faz perder a perspectiva de instrumento das transformações. Noutra trincheira, com a vitalidade própria da juventude, saneada dos vícios do adesismo e oportunismo, salvaremos, se Deus quiser, senhor presidente, esse patrimônio de resistência democrática. Mais que isso, teremos um instrumento ágil para veicular o grito de revolta e decepção que hoje ecoa na praça pública, com a certeza de que, sob a revolta e a decepção, ainda resiste palpitante a chama da esperança. com a certeza de que é essa a expectativa da nação quanto aos que permanecem fiéis aos seus anseios de desenvolvimento, justiça e democracia. E não poderia, meu caro presidente e deputado Ulisses Guimarães, de tantas e tantas históricas intervenções do processo político brasileiro que soldaram a grande legenda que foi o PMDB, eu não poderia deixar, ao me despedir, da mesma forma que ontem fiz na convenção da minha querida cidade de Caruaru, dizer que continuamos fiéis ao que sempre fomos. E queria, nesta hora de despedida, fazer aqui do meu caro e bravo líder Mário Covas. Fazer de Vossa Excelência aquele instrumento de persuasão, de competência, de dignidade, de seriedade, de amor à liberdade e à justiça, que Vossa Excelência tão bem desempenha ao longo da sua vida pública, representando o seu Estado e a nós nessa Constituinte. Dizer a Vossa Excelência que, em que pese nesta hora, eu e Cristina Tavares nos despedirmos da legenda que tanto amamos. Dizer a Vossa Excelência que continuamos, enquanto constituinte formos, votando sob a liderança de Vossa Excelência. Vossa Excelência Mário Covas é uma daquelas figuras que fazem com que nós tenhamos esperança no resgate das nossas bandeiras. Fique tranquilo, Vossa Excelência, que este posicionamento jamais seria uma deserção, é mais uma afirmação daqueles que podem sair agora e um conforto àqueles que ainda têm que ficar ainda por bastante tempo por não terem condições que nós temos de tomarmos a posição que hoje tomamos. Meu caro e bravo líder Mário Covas, continue na sua luta. Nos encontraremos brevemente na luta pela reconquista das bandeiras que, infelizmente, estão arriadas no nosso partido. Muito obrigado, senhor presidente.
Dou a palavra a Vossa Excelência.
Senhor presidente, senhoras e senhores constituintes, vim hoje pela manhã do meu estado, Rio Grande do Sul, aonde fui este fim de semana, diante de dois fatos. Primeiro, de não termos tido sessão programada da Constituinte para o fim de semana. E segundo, diante do problema que se abate sobre o Rio Grande, de uma longa estiagem que vem castigando a economia riograndense de uma forma atroz. Lá hoje de manhã, a Federação dos Trabalhadores da Agricultura iniciou um movimento intitulado O Alerta do Campo, um brado de alerta à nação. Não só e apenas por causa da estiagem, antes disto, por causa de uma situação ainda pior do que 10 estiagens. Pior do que 10 estiagens para a economia riograndense, senhor presidente, é a política de juros e de correção monetária do sistema financeiro nacional que penaliza a agricultura riograndense e brasileira. A longa estiagem já causa prejuízos superiores a 50 bilhões de cruzados. Já mais de 30% da safra de soja está perdida. A seca já prejudica o abastecimento de água em inúmeras cidades do Rio Grande. Mas volto a dizer, pior do que a seca é a falta de sensibilidade do governo federal na sua política econômica e financeira, notadamente no que diz respeito ao alto custo financeiro para os produtores. Falei hoje pela manhã na sessão da Câmara dos Deputados e trago aqui a solidariedade renovada do brado de alerta dos produtores da Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Rio Grande do Sul e o apelo de todos os rio-grandenses e de todos os produtores deste país para que o governo revise em tempo a sua política econômica e a sua política financeira. Ao vir a esta tribuna, senhor presidente, mal imaginara eu que iria falar depois dos pronunciamentos das iminentes ou dos iminentes constituintes, deputada Cristina Tavares e deputado Fernando Lira. Mal imaginara eu que iria me pronunciar depois do desligamento oficial de tão ilustres parlamentares e constituintes de sua bancada, de seu partido, partido majoritário nesta casa, a Assembleia Nacional Constituinte, tanto quanto no Congresso Nacional. O fato, senhor presidente, senhoras e senhores constituintes, denota a gravidade das coisas que estão acontecendo na vida política do nosso país. Um governo perde a maioria parlamentar sempre que perde a maioria no seio do povo, na opinião pública. Na verdade, não há governo que se aguente sem maioria parlamentar, como não há governo que possa se aguentar sem a maioria do povo que integra a respectiva nação. E aí está, senhor presidente, a raiz do mal do sistema presidencialista de governo. Aí está aquilo que Esquivel, Prêmio Nobel da Paz, denunciou ainda agora, dizendo que a raiz dos problemas políticos da América Latina está na sua estrutura jurídica. Para aqueles que dizem que não importa o sistema de governo, importa isto sim, os homens que integram o governo, aqui está mais uma vez a evidência do contrário. Por que será que homens como Fernando Lira, que integrou o Ministério da Justiça deste governo, rompe com o governo e o seu partido? Por que será, senhor presidente, senhoras e senhores constituintes, que mulheres como Cristina Tavares rompe com o governo e o seu partido e todos os que deixaram o ministério do atual governo não só o fizeram deixando o governo, mas também rompendo com o mesmo e rompendo com os laços político-partidários que os envolvem ou os envolviam com o mesmo governo? É que no sistema presidencialista não há como revisar um processo governamental equivocado. É que no sistema presidencialista, o governo que perde a maioria, nem por isto deixa de ser governo. E quando perde a maioria, não tendo mais apoio na opinião pública, perde a maioria no parlamento. E quando não tem mais maioria no parlamento e na opinião pública, precisa recorrer a estratagemas de força e aí busca a tutela militar. E a tutela militar, senhor presidente, é talvez a pior demonstração da fraqueza de um governo e de um sistema de governo a comprometer o regime democrático. Porque a tutela militar acaba estabelecendo o paternalismo. E o paternalismo acaba estabelecendo a irresponsabilidade política, e a irresponsabilidade política acaba estabelecendo a impunidade. E todos estes defeitos, estas situações anormais em conjunto, acabam estabelecendo o desgoverno, o caos e o impasse. Não é por outro motivo que na Assembleia Nacional Constituinte assumimos desde o início, eis que trazíamos já de antes do Congresso Nacional e da campanha política o compromisso da mudança do sistema de governo. Não é por outro motivo que o eminente relator,
deputado Bernardo Cabral, homem que sofreu do regime militar a pior das punições de ordem política, que é a cassação do seu mandato. Extraiu da longa experiência de sua vida pública o grande ensinamento e aqui, como relator geral, deu parecer favorável à proposta da mudança do sistema de governo. Mas, desgraçadamente, a Assembleia Nacional Constituinte não soube aproveitar a oportunidade, nem sequer, nem tampouco, corresponder às suas responsabilidades. E eu me socorro, nada mais, nada menos, do Jornal do Brasil e do Jornal O Estado de São Paulo, edição de sexta-feira, 25/3, que trazem a manifestação de Alain Touraine, sociólogo de renome internacional, especialista em problemas de ordem política da América Latina, que afirma: o Brasil velho levou a melhor. O Brasil velho derrotou o Brasil novo. Permita, senhor presidente, que eu traduza rapidamente a interpretação dada pelos jornais que já citei, o Estado de São Paulo e o Jornal do Brasil, a uma conferência de Alain Touraine. Paris, o sociólogo Alain Touraine disse ontem a um grupo de jornalistas latino-americanos que a adoção do presidencialismo pela Constituinte foi uma vitória do Brasil velho sobre o Brasil novo. Diretor de altos estudos de ciências sociais da Universidade de Paris e um dos maiores especialistas franceses em América Latina, Touraine acaba de publicar seu último livro sobre o continente, A Pedra e o Sangue. Segundo o sociólogo, o Brasil mais atrasado que prevaleceu é controlado por um esquema populista semelhante ao que existia no tempo da política dos governadores da República Velha, e não por um regime de representação como ocorre nas democracias parlamentares da Europa. O apoio que partidos como o PT e o PDT deram ao presidencialismo encaixa-se nessa lógica, já que, segundo Touraine, o primeiro representa uma espécie de neopopulismo urbano e o segundo, o populismo nacional à antiga. Na opinião do sociólogo, a votação mostrou que o Brasil é menos moderno do que pensa, mas ao mesmo tempo mais moderno do que os europeus costumam considerá-lo. Para ele, enquanto as forças mais conservadoras fecharam em torno do presidencialismo, o Brasil mais moderno no Sul tenderia ao parlamentarismo. Touraine não excluiu o PMDB de sua crítica, chamando-o de força tradicional, próxima do velho pensamento populista, pensamento que envolve mesmo as forças armadas. Mas apesar da mobilização de lideranças fardadas em torno do presidencialismo, o sociólogo não acredita na possibilidade de intervenção militar, pelo menos no estágio atual do processo político. Segundo ele, os militares sabem que não teriam soluções para os problemas econômicos e internacionais do país. A adoção do presidencialismo foi registrada ontem pelo jornal Le Monde com uma charge que mostra o presidente José Sarney amarrado à sua cadeira com um cinto de segurança, enquanto uma mulher que lê um jornal lhe diz: aparentemente o senhor pode ficar. O jornal, depois de observar que Sarney venceu em toda a linha, fala das advertências dos militares, que chama de voz dos urutus. Le Monde registra ainda que outro meio empregado para garantir a permanência do presidencialismo teria sido a corrupção. Senhor presidente, senhoras e senhores constituintes, a imprensa do Rio Grande registra hoje a manifestação do general Edson Boscardi Guedes, comandante do Terceiro Exército, ou comandante da Região Militar Sul, prestes a deixar aquele comando para passar para a reserva das Forças Armadas. Diz o general Edson de que não seriam verdadeiras as manifestações em torno da ideia de que as Forças Armadas estavam prontas para intervir se mudado tivesse sido o regime, o sistema de governo, e também decidido o mandato de 4 anos para o presidente Sarney. Diz aquele eminente militar cujo depoimento é da maior importância. Que fantasmas foram criados. Oxalá, senhor presidente, tenha procedência a manifestação do general Edson Buscado e Guedes. Porque se há uma coisa que a sociedade brasileira precisa decidir, é se vai ou não vai romper a tutela que está submetida para ela, a sociedade, tutelar o governo e fazermos, enfim, a democracia que todos desejamos. Sem esta decisão, senhor presidente, de nada adiantará a nova Carta Constitucional. Pelo contrário, ela tenderá
a
agravar ainda mais os descaminhos da vida brasileira, com todas as consequências funestas, não só de ordem política, mas também de ordem econômica e social. Muito obrigado.
A palavra é oferecida ao nobre constituinte Jorge Weckede.
Senhor presidente, senhores e senhoras constituintes, a cada proximidade de eleição, os grupos de interesses que cercam as prefeituras ou o governo do Estado ou o próprio governo da União começam a falar em prorrogação de mandatos. Agora, às vésperas da eleição de prefeito e vereador, setores do governo e setores de alguns governadores de Estado começam a articular um lobby sobre as alegações mais imprecisas e mais desconcertantes da necessidade de prorrogar o mandato dos atuais prefeitos e vereadores para 1989. Ora, senhor presidente, a sociedade só perde com essas decisões. Perdem os prefeitos competentes e honestos, porque se transformando em biônicos com a prorrogação, perdem o embalo, a criatividade e a legitimidade. Perde a sociedade também quando os prefeitos corruptos e incompetentes têm mais um ano para dilapidar o patrimônio das suas prefeituras. Nada, senhor presidente, justifica a prorrogação de mandatos. Coisa da ditadura, coisa da ausência da democracia. E não pode agora, em plena era da Assembleia Nacional Constituinte, alguns governadores defendendo interesses próprios, alguns manipuladores defendendo interesses de grupos, tentar evitar que o povo vá manifestar-se para a eleição dos seus prefeitos e vereadores. Nada justifica uma medida dessa natureza que viria enxovalhar esta casa, macular o comportamento dos constituintes e inibir a sociedade de acreditar nas decisões dessa Assembleia. Prorrogar mandatos é caçar o povo, é premiar incompetentes, é auxiliar corruptos, é impedir que os competentes, eficientes e honestos possam prestar bons serviços. Com a prorrogação, transformam-se todos em biônicos para enxovalhar a nação brasileira e a ação daqueles que acreditam no processo democrático. Não pode, senhor presidente, os partidos que compõem essa Assembleia chegar a tal enxovalhamento. Não pode, especialmente, o meu PMDB, que já vem sendo empobrecido a cada fim de semana com a saída de valores que contestaram a ditadura e que lutaram para consolidar a democracia. Não pode o PMDB, que hoje empobreceu com a saída de Fernando Lira e Cristina Tavares, rasgar o seu programa, onde está bem claro a proibição de qualquer prorrogação de mandatos, para ingressar nesse campo sujo de prorrogar mandato de prefeitos e vereadores para fazer o jogo de alguns governadores ambiciosos que estão buscando, na conjuminação de setores, o apoio para as suas eleições. Por isso, senhor presidente, é bom que alguns saibam que esse programa enxovalhado do PMDB ainda está ditando ali a vedação a qualquer prorrogação de mandatos. O nosso alerta: essa nação não suporta tanto embuste, tanta falta de respeito, aliado com mais uma prorrogação de mandatos que viria enxovalhar o Congresso Nacional e desmerecer a Assembleia Nacional Constituinte.
Palavra oferecida ao nobre constituinte Amaral Neto.
Senhor presidente, eu venho agora a esta tribuna para tentar esclarecer, eu digo tentar porque é difícil quando a imprensa não quer esclarecer coisa nenhuma, sobre o PDS. Vossa Excelência deve ter visto insistentes notícias na televisão, no rádio, nos jornais, da adesão do PDS a um bloco que se chamaria governamental e que teria sido anunciado pelo senhor Carlos Santana, líder do governo. Devo dizer a Vossa Excelência que, como líder do PDS, ninguém me consultou sobre esse bloco. Eu sei dele pelos jornais. O presidente do partido, Jarbas Passarinho, interrogado sobre ele, declarou ontem ao Correio Brasiliense o seguinte: é praticamente inviável a formação de um bloco parlamentar de apoio ao governo. Segundo passarinho, a única chance de o governo garantir uma base de sustentação no Congresso seria a formação de um novo partido. Não vou ler tudo para não tomar muito tempo. Segundo passarinho, é uma ilusão imaginar que todos os constituintes que votaram pelos 5 anos de mandato formam um bloco de sustentação do governo. Eu mesmo, diz ele, votei porque acredito que este é o período ideal para um governante conseguir levar a bom termo seu programa de governo. Como eu, existe um número expressivo de parlamentares que votaram por 5 anos, mas não deram seu apoio a Sarney, e não vão dar. Senhor presidente, aqui cabia uma informação mais grave. Hoje, nesta casa, falar do senhor presidente Sarney é uma brincadeira. Tem fila nos 2 microfones e nas 2 tribunas. Eu não vi ninguém falar do presidente Sarney quando ele era endeusado e carregado no andor pelas ruas às costas do Beato Salu, que era o senhor Dilson Fularo. Naquele momento, senhor presidente, eu contava numa das mãos os que diziam dele alguma coisa nesse plenário. Muito poucos. Ninguém fazia oposição, quase. As corrupções foram denunciadas por este partido e pela minha boca e por companheiros meus, até na importação da carne estragada desde aquele tempo. A importação de tampinha de cerveja, a importação de calcinha de mulher, a importação de coco ralado de Angola, tudo isso foi denunciado pelo PDS. Hoje, senhor presidente, falar deste governo é quase uma covardia, porque ele está morto. E nós não estamos aqui para carregar defunto. E seria um absurdo exigir isso do PDS, que comungasse na tarefa de derrubar um governo sem saber o que virá depois dele e depois nos acusarem de golpe. A verdade, senhor presidente, é a seguinte: o PDS pode ser pequeno, pode vir a ser até menor, mas é preciso não misturar uma opção doutrinária, filosófica, ideológica dentro da Constituinte com uma posição governamental. É a mesma coisa que acusar, por exemplo, o PT de ter votado no presidencialismo. É a mesma coisa que acusar os que votaram em 5 anos de governo de estarem vendidos ao governo. Aqui há homens, e eu vou lhe dar o exemplo, não preciso citar só o presidente Passarinho, vamos ao meu caso. Quando o senhor Paulo Maluf, meu candidato, estava praticamente imbatível no colégio eleitoral, eu fiz divulgar uma nota minha, e eu não era o líder do PDS, e enviei uma carta à sua excelência declarando que nunca pude admitir 6 anos de governo e que 4 era pouco e 5 era o legítimo. Quando o presidente Tancredo Neves, que também era meu amigo, foi praticamente considerado eleito, eu me dirigi a ele para informar que defenderia os seus 5 anos de governo. Porque considero, como presidente Passarinho e como tantos da minha bancada, que 5 anos são o tempo normal de um governante. Agora, se nós passarmos a derrubar presidentes porque eles não servem ou porque são maus presidentes antes de um prazo determinado, então nós vamos transformar mais ainda isto aqui numa republiqueta. Então, senhor presidente, eu não poderia deixar de ter vindo a esta tribuna hoje para esclarecer esse fato. A mim, ninguém perguntou o que é que o PDS vai fazer. A mim, ninguém me consultou se havia ou não um bloco. A mim, ninguém se dirigiu para, como líder, responder: na sua bancada vai haver um apoio ao governo? Ninguém me fez essa pergunta. Ao presidente Passarinho, ela foi feita e ele respondeu como achou que devia, que é a posição dele. Eu nunca, dentro desta bancada, discordei dos parlamentaristas, como o Vitor Fachoni, que acabou de falar. Discordei no sentido ideológico, no sentido de doutrina, mas jamais aqui se fez uma restrição a quem quer que fosse que tivesse uma posição diferente da presidência ou da liderança. No momento em que aqui se votou o regime republicano, o regime presidencial, e se votou os 5 anos, esta liderança fez questão de dizer, porque não podia deixar de ser de outra maneira também, que esta era uma bancada de homens de alta envergadura e, portanto, homens livres que votavam como bem entendessem. Nunca dentro deste partido se fez pressão para nada que pudesse se assemelhar a apoio ao governo. Pelo contrário. Então, hoje, eu não podia deixar de fazer esta afirmação para deixar bem claro o seguinte: quem fez oposição quando era difícil fazer, quando todos aqui batiam palma para o senhor Sarney e derramavam flores sobre o Beato Saludo, o senhor Dilson Fularo, um dos maiores corruptos deste país, praticamente a origem de tudo que está aí, e do qual paga o seu pecado hoje o senhor presidente Sarney. Naquela época, muito pouca gente vinha fazer oposição. Hoje é uma beleza, o homem está liquidado, o governo dele está liquidado. Todo mundo é herói quando aquele com o qual se pode combater já está vencido.
Senhor presidente.
A palavra é oferecida ao nobre constituinte Edmilson Valentim.
Senhor presidente, a história registra hoje 20 anos do assassinato do jovem estudante secundarista Edson Luiz, que juntos com vários brasileiros, com a juventude brasileira naquele momento, lutava para resgatar a democracia e a liberdade em nosso país, visando com isso obter melhores garantias de vida para o nosso povo. E é justamente em nome dessa história de luta, que em nome do Partido Comunista do Brasil, gostaríamos de saudar a juventude brasileira, que hoje, através das suas entidades, a União Brasileira de Estudantes Secundaristas, as Uniões Metropolitanas de Estudantes, a União da Juventude Socialista, que aqui batalhou por um direito fundamental da juventude brasileira hoje, que é o voto aos 16 anos, gostaríamos de saudar o Dia Nacional de Luta dos Estudantes Secundaristas, que também serve de reflexão para a juventude brasileira, da sua importante contribuição para a conquista da verdadeira democracia e da verdadeira liberdade no nosso país. E também em nome dessa história da liberdade e da democracia, que também em nome do Partido Comunista do Brasil, saudamos a combativa posição dos deputados Fernando Lira e Cristina Tavares, que consentâneos com seus compromissos históricos, tomam uma atitude que sem dúvida nenhuma contribui para o avanço da luta que mormente travamos aqui na Assembleia Nacional Constituinte. A luta por um sistema de governo mais democrático, a luta pelo fim do governo Sarney, que vai de encontro como um trombone, como um caminhão, aos interesses do povo, a luta contra o arroz salarial, a luta, senhor presidente, por novos dias, por melhores condições de vida e, acima de tudo, pela conquista das organizações populares, que é a liberdade, que é que mantém e que dá condições, que é o nosso povo, que através da sua luta e do seu esforço consiga o que na realidade deseja. Muito obrigado.
Antes de oferecer a palavra ao nobre constituinte, senador Nelson Carneiro, a presidência adverte aos senhores constituintes que se encontram nos seus respectivos gabinetes que às 16 horas de hoje dar-se-á a verificação de quórum para que a mesa se inteire se há número suficiente para a votação da ordem do dia da sessão de hoje. Nobre senador constituinte Nelson Carneiro, com a palavra.
Senhor presidente, todos nós aqui lamentamos a ausência dos constituintes eleitos. Mas há um constituinte que não foi eleito e que dia a dia, no decorrer de sua longa e brilhante vida pública, tem sido um construtor, um colaborador de quantos querem mudar a ordem constitucional do Brasil, de modo a torná-la capaz de atender aos reclamos da democracia. Da sua tribuna, ele tem sido mais um constituinte, que não tem jeton, não é obrigado a comparecer às sessões, mas usa a tribuna da imprensa, das tribunas da imprensa, para pregar a boa doutrina, para defender os altos interesses nacionais. Esse nome, Vossa Excelência já adivinhou, é do eminente homem público Barbosa Lima Sobrinho. Presidente da Associação Brasileira de Imprensa. Os 90 anos que pesam sobre seus ombros não pesam sobre a sua inteligência, nem escureceram o seu nobre e alto pensamento. Por isso mesmo, senhor presidente, estou pedindo a Vossa Excelência que inclua nos anais desta casa, para exame dos pósteros e para apreciação dos contemporâneos, o artigo publicado no último domingo, um resultado surpreendente, por ele assinado e divulgado pelo Jornal do Brasil. Tenho que aqui, nessas poucas linhas, está um retrato da atualidade brasileira e um compromisso das novas gerações para o Brasil do futuro, para o Brasil que todos nós aspiramos. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. O artigo está vazado nos seguintes termos.
Vossa Excelência encaminha a mesa para a transcrição solicitada. Palavra oferecida ao nobre constituinte Rui Néder.
Senhor presidente, senhoras e senhores constituintes, ao longo dos debates sobre sistema de governo, ouvimos de muitos colegas constituintes que se diziam entusiasmados pelo sistema parlamentar de governo, mas votariam no presidencialismo por não encontrarem uma estrutura partidária condizente às responsabilidades de um sistema parlamentar de governo. Eu queria deixar o alerta aqui e agora. Quando nós vimos a saída de mais outros dois valorosos companheiros saindo das fileiras do PMDB, que isto está ocorrendo exatamente porque no sistema que existe no nosso Brasil não há condições dos partidos se vigorarem e se revigorarem. Não há condições de mudar-se um governo sem que se altere a estrutura de poder, sem que se altere o regime e sem que se massacre os partidos. É preciso lembrar agora, quando estes companheiros saem, e outros tantos haverão de sair, embora eu discorde profundamente deste ato, embora eu tenha convicção que este é o momento de pensar em Assembleia Nacional Constituinte. O momento de pensar e repensar partido será após a promulgação da nova carta. Mas entendemos essas posições, porque dentro deste sistema de governo, nós vemos diariamente o massacre do poder legislativo e mais do que isso, o massacre do partido, seja ele responsável ou vinculado ao poder executivo ou sem responsabilidade com este poder executivo. Mas queria lembrar aqui, sem polêmica e sem contestação, que se ocorrer de fato, a nível de postura do Palácio do Planalto, aquela manchete que saiu no Correio Brasiliense no dia de hoje, de que o presidente José Sarney iria abandonar os partidos da Aliança Democrática e que faria uma aliança suprapartidária, é preciso lembrar aqui que não haverá aliança suprapartidária. O momento de um governo de coalizão foi outro. Houve na história governos de coalizão, mas agora a postura será de governar a revelia dos partidos de sustentação. E seria um governo com apoios individualizados dentro da policromia partidária desta casa. E isto seria extremamente nefasto para o Brasil, para a Constituinte, para este Congresso. E seria mais nefasto ainda para o próprio presidente, porque não há condições, mesmo dentro do presidencialismo, de sobreviver o poder sem estrutura partidária nenhuma a sustentá-lo ou a escorá-lo. Era isso, senhor presidente.
A palavra é oferecida ao nobre senador constituinte Itamar Franco.
Senhor presidente, senhoras e senhores constituintes. Senhor presidente, foi com tristeza e melancolia que assisti às falas da deputada Cristina Tavares e do deputado Fernando Lira. Como outro dia também ouvi o nobre deputado Pimenta da Veiga. Também eu, durante 20 anos, senhor presidente, desde o MDB até o PMDB, quando fui o oitavo a nível nacional a assinar a sua ficha, tive também que deixar esse partido. Sei, portanto, o que deve passar hoje na alma daqueles que, nesse momento, estão deixando o PMDB. Mas o que me traz à tribuna hoje, senhor presidente, são os rumores da prorrogação dos mandatos dos prefeitos. Lembro-me, e Vossa Excelência há de se recordar disto, que em 1980, o senador Mendes Canali e eu tivemos que, inclusive, recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra a prorrogação então pretendida dos prefeitos. Lamentavelmente, naquela época, por conveniência do regime, o próprio Supremo Tribunal aprovou essa prorrogação, tendo em vista a decisão do Congresso Nacional. Apresentei, senhor presidente, senhores e senhoras constituintes, uma emenda, não permitindo a prorrogação dos mandatos dos prefeitos, dos deputados federais e dos deputados estaduais. Esta emenda foi acolhida e teve o parecer favorável do deputado Bernardo Cabral. E nós esperamos particularmente, senhor presidente, e já vou encerrar, que a Assembleia Nacional Constituinte não cometa esse ato de imoralidade, prorrogando os mandatos dos prefeitos municipais. Era o que eu tinha a dizer, senhor.
Palavra oferecida ao novo constituinte, Amari Miller.
Senhor presidente, senhoras e senhores constituintes, conceito, imagem pública, prestígio político, não se acham em sarjetas e tampouco se adquirem em supermercados ou boutiques. Conceito, prestígio político, imagem pública, são construídos ao longo do tempo, com perseverança, com pertinácia, com coerência, com dignidade. Não é sem razão que o nome do governador Leonel Brizola, fruto exatamente dessa coerência, dessa pertinácia, dessa dedicação à causa pública, desse respeito aos direitos fundamentais do cidadão brasileiro, lidera uma vez mais pesquisa de opinião conduzida pela insuspeita empresa Vox Populi, Mercado e Opinião, realizada semana passada em 16 estados, num universo que abarcou mais de 3 mil pessoas. O importante é que esta pesquisa não se localizou apenas nos grandes centros urbanos, onde há grandes concentrações de trabalhadores explorados de salário de fome sem assistência nenhuma. Projetou-se também no meio rural, onde igualmente a situação é dramática. E o resultado, eloquente por si mesmo, demonstra que o povo brasileiro sabe o que quer e tem consciência de que apenas a sua participação como instrumento de decisão e de construção da história pode recolocar o país nos pródigos caminhos do desenvolvimento econômico e do progresso social. Eu leio para que a nação tome conhecimento dessa pesquisa. Num primeiro momento, foram consultados de ambos os sexos, essas 3 mil pessoas, sem que nomes fossem listados. A maioria mostrou-se indecisa, com um índice de 37%. Brizola obteve 10,2%. Lula, 4,1%. Fernando Collor, 3,9%. Antônio Hermírio, 3,9%. Orestes Quércia, 3,2%. Silvio Santos, 3,1%. E Paulo Salim Maluf, 2,7%. No segundo momento, a pesquisa exibiu uma lista com nomes presidenciáveis. E o resultado foi o seguinte: Brizola, 18,5%. Nenhum deles, 16,6%. Lula, 12,3%. Antônio Hermírio, 11,1%. Indefinidos, 10,7%. Ulisses Guimarães, 8,3%. Aureliano Chaves, 7,6%. Fernando Collor e Franco Montoro, ambos com 7,4%. Por que isso ocorre, senhor presidente? Em que medida o nome do governador Leonel Brizola adensa-se do ponto de vista eleitoral, do prestígio, do conceito perante a opinião pública brasileira? Para tudo há uma razão. Foi inquestionavelmente o melhor, o mais fecundo, o mais empreendedor e o mais corajoso de todos os governadores que o Rio Grande do Sul já teve, no período democrático e durante os delegados da ditadura nomeados à revelia da vontade popular. Teve o topete de desafiar dois poderosos grupos econômicos, a Bondenscher e a ITT. Esta última, inclusive, responsável pelo banho de sangue em que foi envolvido o povo do Chile, com a ascensão ao poder
de um dos mais sanguinários e brutais ditadores de toda a história da América Latina, o Beleguim Augusto Pinochet. Pois Brizola, sozinho, sem suporte ou apoio nenhum senão do povo, desapropriou a poderosa ITT e a transformou então numa das mais prósperas empresas estatais do Rio Grande do Sul. Hoje, infelizmente, à beira da falência pela incapacidade gerencial daqueles que estão no poder, às vezes até legitimados pelo povo, mas voltando as costas para a nação. Brizola também transformou a Bondenscher, que carreava recursos incalculáveis, sangrando a economia nacional, numa empresa moderna que levou a eletricidade e o progresso a todos os recantos do Rio Grande do Sul, sozinho também, mas com apoio do povo. E no Rio de Janeiro, realizou igualmente, gostem ou não gostem, uma das mais brilhantes empreendedoras administrações. E o resultado foi que uma pesquisa realizada nas duas capitais, em Porto Alegre e no Rio de Janeiro, provou que Brizola realmente é benquisto pelo povo, tanto que fez 47% de todas as pessoas consultadas, ao passo que os outros, somados, não chegaram a esse percentual. Enquanto não se vota, enquanto não se tem número, é justo que usemos a tribuna para democraticamente, nós que sabemos respeitar opiniões e posições, nós que não participamos do processo da retaliação pessoal, para provar que esse governo que aí está, que emagrece dia a dia em quadros, mas cresce em corrupção, continua violentando os direitos do povo brasileiro. Agora mesmo, anuncia-se que o Conselho Interministerial de Preços liberará os preços dos remédios, rompendo uma tradição de mais de 30 anos e permitindo que poderosos grupos multinacionais manipulem a seu talante e a seu bel prazer remédios que são indispensáveis ao povo brasileiro, um povo doente porque não se alimenta, e não se alimenta porque os seus salários são de fome. Este país é um grande hospital, e o Brasil do senhor José Sarney vai uma vez mais capitular, curvar-se diante do apetite voraz do capital estrangeiro, liberando 9 mil rótulos de remédios e permitindo que esses grupos que dominam em grande parte a economia nacional e que deveriam ser expulsos daqui a pontapés para que os direitos do povo fossem respeitados, continuem carregando para suas burras lucros incalculáveis à custa da saúde de um povo sofrido e humilhado. Faço esse registro, senhor presidente, para concluir, ressaltando apenas que em função disso, que constituintes do valor de Fernando e Fernando Lira e Cristina Tavares desertam do seu partido, mas não desertam da luta pela liberdade e pela democracia, exatamente porque o seu partido está traindo o seu programa e a sua própria história, e continua dando suporte a um presidente que permanece ilegitimamente no poder, permitindo que se agigantem os lucros de empresas estrangeiras, enquanto o povo morre à prestação. Deus salve o Brasil, senhor presidente.
Conceda a palavra ao nobre constituinte Farabolini Júnior.
Senhor presidente, nobres senhores constituintes, senhoras constituintes, desfilam oradores por este microfone, eu não pude deixar de vir também, alguns desses para debitar, usando a linguagem contabilista, na conta do sistema presidencialista, o descalabro a que chegou esta nação. Para dizer-lhes, constituintes ilustres, que houve por bem esta Assembleia Nacional Constituinte votar o sistema presidencialista que está arraigado nas origens do povo brasileiro. E para dizer-lhes também, lembrando-os, de que não fora o sistema presidencialista o que trouxe para esta casa problemas que são cogitados aqui. A malversação dos dinheiros públicos, a corrupção, isto não é imanente do sistema presidencialista. É sim imanente da pobreza dos homens que vem ocupando o poder. Pobreza dos homens que não têm a verticalidade capaz de lhes permitir
que haja o bom senso e o equilíbrio democrático e, mais que tudo, a hombridade para exercitar a vida pública. Se os homens que ocupam o poder, quer no sistema parlamentarista, quer no sistema presidencialista, quer no sistema monárquico, são eivados da pobreza que os conduz e os liberta para o exercício da vida pública, então nós não teremos salvação. O que cumpre fazer, senhor presidente, nobilíssimos constituintes, é impedir que esta Assembleia Constituinte não funcione, ao contrário, procurar acelerar o passo, porque de repente, atrás deste biombo, há um objetivo e só: retardar o desdobramento dos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, para que se possa emprestar ao presidente atual, não os 5 anos que ele deseja, mas até os 6 que estão consignados na Constituição atual. Se a Constituição atual estabelece o prazo fatal de 6 anos, e ao tempo em que esta Constituinte demora para chegar ao seu resultado, fatalmente amanhã teremos que acertar o prazo do presidente atual por 5 ou 6 anos. É preciso que nós nos conscientizemos aqui, quer parlamentaristas, quer presidencialistas, de que esta Constituinte precisa fluir com a normalidade e com a consciência de que a nação tem que ser atendida. E nós precisamos ir para a praça novamente, ir para as tribunas das emissoras de rádio e televisão, para as praças públicas, para pregar eleições diretas e imediatas, porque aí sim o povo participará do processo político eleitoral e o presidente será eleito pelo povo. E esta Assembleia Nacional Constituinte, aí sim, terá prestado um grande serviço à nação. Não é possível que venham oradores com as liberdades que têm, eu concordo que o façam, mas é preciso contraditar. É preciso informar ao grande público que o sistema presidencialista não traz na sua entranha a podridão, que o sistema presidencialista não traz na sua entranha toda a aleivosia de quem pratica a vida pública. Os homens, sim, esses que ocupam o poder, e nós verificamos agora que os atuais ocupantes do poder não têm a legitimidade do voto direto e também não têm a legitimidade e a força popular que os teria conduzido ao poder. Foram eleitos pelo colégio eleitoral. Eu também fiz parte dos eleitores deste colégio eleitoral, em extremis, porque a Câmara dos Deputados, no tempo, impediu eleições diretas para eleger o presidente da República. Mas agora não. Agora as eleições estão consagradas nas normas constitucionais que hão de vir. E nós só precisamos é agilizar. E agilizar assim, de forma a permitir que haja eleições diretas e já, para que nós possamos chegar ao resultado que todos os brasileiros precisam ter, como bom, como firme e como valioso, para dar resposta àqueles que, na verdade, votaram contra o sistema presidencial. E concluo, votei sim, como presidencialista histórico, todo o tempo pregando pelo presidencialismo, fiz parte do plebiscito ao tempo de João Goulart. E tenho certeza absoluta que esse sistema presidencialista, com uma Câmara de Deputados e um Senado fortes, como se vislumbra agora na carta que há de vigorar, nós teremos um sistema equivalente em que, num sistema presidencialista, em que o presidente da República seja eleito diretamente pelo povo, nós teremos chegado ao resultado que a nação espera, que a juventude quer e que os políticos honestos pleiteiam e hão de conseguir.
A mesa anuncia que às 16 horas procederá a verificação de quórum em plenário para o anúncio da ordem do dia. Solicito aos senhores constituintes que se encontrem na casa a que se dirijam imediatamente ao plenário. Conceda a palavra ao nobre constituinte Jorge Age.
Senhor presidente, ao tempo em que quero registrar a minha solidariedade aos companheiros Fernando Lira e Cristina Tavares, que hoje deixam o PMDB, e a certeza de que nos reencontraremos em breve, porque faremos seguramente o mesmo projeto político partidário. Quero, senhor presidente, pedir o registro nos andais da Assembleia Nacional Constituinte do editorial do jornal Folha de São Paulo deste sábado 26 de março, sob o título Fantasma Conveniente, que retrata, em poucos parágrafos, de forma primorosa, aquilo que se deu aqui na última terça-feira e as tentativas de engodo à opinião pública com o surgimento de explicações e pretextos os mais diversos para justificar a aberta fisiologia, corrupção e balcão de negócios em que se converteu aquela votação. Diz o jornal Folha de São Paulo, em um dos seus trechos, o seguinte: se às vésperas da decisão tomada na última terça-feira pelo Congresso Constituinte, as declarações dos ministros militares a favor dos 5 anos de mandato surgiam como resultado de uma perigosa estratégia posta em prática pelo presidente, incitando aos pronunciamentos com o intuito de pressionar a sociedade e os responsáveis pela deliberação, veio a ocorrer, durante e após o processo decisório, um fato ainda mais lamentável: o uso indevido, oportunista e covarde por parte de diversos parlamentares da posição assumida pelas Forças Armadas, com o objetivo de justificar um voto de apoio às pretensões do Planalto. As versões nesse sentido apenas diminuem ainda mais a estatura dos constituintes. Nada impede que, em seus cálculos, os deputados e senadores que elaboram a nova carta levem em conta as opiniões militares, ainda que elas sejam sempre inoportunas. Mas atribuir a tais posições o motivo maior da opção pelos 5 anos só não se caracteriza como um equívoco absoluto, por ser, na maioria dos casos, apenas uma desculpa enganosa. E, no final, o que transcorreu na terça-feira foi, em realidade, uma vitória da arregimentação fisiológica da máquina do Planalto, o triunfo do tráfico de interesses, a consagração de métodos clientelistas. Não são meras suspeitas e especulações. Os favorecimentos concedidos ou prometidos pelo Planalto são evidências, tanto quanto as discriminações àqueles que defenderam o mandato de 4 anos. Concluindo, diz o jornal, quando recorrem às pressões das Forças Armadas para explicar seus votos, tais parlamentares apenas lançam mão de um conveniente anteparo com o propósito de ocultar a conivência com o mais mesquinho comércio político. Utilizam irresponsavelmente o fantasma dos militares para revestir de ares patrióticos uma decisão que contrariou frontalmente o interesse da maioria da sociedade e aviltou a própria representatividade do Congresso Constituinte. Promovem assim, à sua maneira, um lamentável retrocesso. É, senhor presidente, lamentando que o Congresso Constituinte tenha chegado a tão baixos níveis de prática política, que peço o registro do editorial da Folha de São Paulo para que, quando a história desta Assembleia Nacional Constituinte for contada, lida e analisada no futuro, não pairem dúvidas sobre o peso relativo que tiveram aqui na Terça-feira Negra o peso das opiniões militares e o peso do puro, simples e mesquinho comércio de votos. Muito obrigado.
Conceda a palavra ao nobre constituinte Áureo Melo.
Senhor presidente, embora seja eu, e assim me considere, um representante típico da Amazônia, já tive ensejo de representar aqui o nosso amado Rio de Janeiro, onde aprendi a bonomia, a alegria e a inteligência sagaz e bem-humorada. É do carioca, inclusive, aquele ditado que diz que o bom cabrito não berra. E dele ainda é o outro que afirma que bronca é arma de otário. São talvez expressões não muito ortodoxas do plano parlamentar, mas que sabem, sem dúvida, há aquele sabor quase de bombom que as coisas populares trazem sempre em si e, quando caem num plenário numa casa augusta, servem até para desanuviar o ambiente. Aqui nesta casa mesmo, senhor presidente, tive a oportunidade e tive motivos de protestar, bronquear, como diria o carioca, e não ficar satisfeito com determinadas coisas que me aconteceram. Uma delas, por exemplo, quando, assumindo a vaga do falecido e saudoso e amado, querido senador Fábio Lucena, quis assumir as funções de seu suplente na Comissão de Sistematização, função que ele exercia, me disseram que não teria direito a isto. A liderança imediatamente me informou que já estava um líder importante no meu lugar e eu, naquela fase de implantação, não quis brigar, não quis postular, nem quis bronquear. Depois, senhor presidente, agora mesmo observo que nessa proposição que prorroga até 89 o mandato dos senhores prefeitos, subprefeitos e vereadores, há uma promoção incomensurável em relação a outras emendas, quando fui eu, sem dúvida, senhor presidente. E aqui faço a minha pequena reclamação e, ao mesmo tempo, a minha pequena promoção, um dos primeiros a apresentar proposição, estendendo até o ano de 89 e a posse em 90 daqueles que atualmente exercem as prefeituras, as subprefeituras e os mandatos de vereador. Isso porque, senhor presidente, tudo indica que essas eleições vão ser feitas ao mesmo tempo que as eleições presidenciais. E aí está, portanto, mais essa reclamação. Mas o copo d'água vem de se encher, senhor presidente, no momento em que jornal da maior categoria, o nosso querido Jornal do Brasil, vai e assevera, referindo-se aos deputados da Amazônia, por sinal muito assíduos neste plenário e muito constantes nesta casa, que os constituintes da Amazônia são solidários na ausência. E que o também senador Auro Melo, deturpando o meu modesto nome, talvez numa saudosa recordação do momento saudoso Auro de Moura Andrade, que assumiu na vaga de Fábio Lucena, votou na primeira semana de março, mas na segunda não foi a plenário. Senhor presidente, um pequeno reparo de caráter pessoal. É um pequeno jus esperneande de minha parte, mas as testemunhas são os próprios parlamentares, os próprios colegas que assistem diariamente à minha modesta presença nesta casa. E por isso, senhor presidente, eu estou reclamando e fugindo daquela sabedoria popular do nosso carioca e dizendo que talvez o cabrito inteligente seja aquele que berra. Obrigado, senhor.
Conceda a palavra à nobre constituinte Dirce Tutu Quadros.
Excelentíssimo senhor presidente, senhoras e senhores constituintes aqui presentes, eu quero, em nome do povo que eu represento, me posicionar fortemente contra qualquer prorrogação de mandato para prefeitos ou vereadores. Quero me pronunciar contra qualquer tipo de prorrogação de mandato para qualquer cargo eletivo. O povo brasileiro se vê frustrado, sente a necessidade do exercício do voto e muitas são as desculpas para que eleições não existam. Trata-se de um insulto à democracia e se subestima o povo brasileiro. Também aqui, a maioria da população, 69% das 9 principais capitais do Brasil, quer um mandato de 4 anos para o presidente José Sarney, com a eleição direta em novembro deste ano. Parece que todos os políticos se posicionam surdos e cegos perante o povo. Como eles pretendem continuar na carreira política, eu não sei, senhor presidente, realmente. Outra declaração bastante interessante que diz respeito a este poder aqui. O governo não ficará passivo diante do atual modelo de Constituição e pretende suprimir no segundo turno de votação dispositivos que o governo considera casuísticos, demagógicos e populistas, capazes de inviabilizar a prática do capitalismo moderno no Brasil, de acordo com o pensamento de setores governamentais e da classe empresarial. O que é o governo, senhor presidente? O governo é só o Palácio do Planalto, é só o Poder Executivo? E nós aqui não somos governo, que tivemos procuração do povo brasileiro para escrever essa Constituição? Como pode o governo, o Palácio do Planalto, tentar mudar o nosso documento não concordando com ele? Nós não precisamos de concordância do Palácio do Planalto. Agora, nos últimos 3 anos... do governo Sarney, a inflação acumulada chegou a 2.390%, apesar dos 9 meses do plano cruzado. O risco de uma hiperinflação é apontado por economistas como o calote da dívida interna e a substituição da moeda pela OTN. O déficit público, que está chegando a 8% do PIB, relançou o OTN. E o OTN só vai encarecer o custo da dívida e dificultar a vida do povo brasileiro. Eu quero também deixar aqui a minha solidariedade, amizade, admiração e apoio à deputada Cristina Tavares e ao deputado Fernando Lira. Muito obrigada, presidente.
Concedo a palavra ao nobre constituinte Ademir Andrade.
Senhor presidente, em primeiro lugar, eu gostaria de fazer uma reclamação e um apelo à Vossa Excelência. Eu não compreendo esse sistema de manifestação que vem sendo adotado pela Assembleia Nacional Constituinte. O nosso regimento é claro, ele permite as inscrições normais no pequeno expediente e permite a manifestação através das lideranças dos vários partidos existentes nesta casa. Isso que aqui está se fazendo é um improviso que fere o regimento desta casa, incomoda os deputados, e eu apelo a Vossa Excelência para que acabe com isso e volte ao sistema normal pregado no nosso regimento interno. Em segundo lugar, eu queria saudar a deputada Cristina Tavares e o deputado Fernando Lira, em nome do Partido Socialista Brasileiro, dizendo a estes companheiros que o entendimento nosso é antigo, é velho, e que nós, do Partido Socialista Brasileiro, estamos aguardando a oportunidade deles se integrarem conosco e formarem o nosso partido, e todos os elementos que compõem a nossa bancada, inclusive, esperam que a deputada Cristina Tavares venha a ser a líder do Partido Socialista Brasileiro na Assembleia Nacional Constituinte. Por último, senhor presidente, eu gostaria de manifestar a minha solidariedade aos professores, aos funcionários públicos do Estado do Pará, que neste momento estão em greve. Estão em greve pelo absurdo comportamento do governador daquele Estado, o senhor Hélio Gueiros. Tomo conhecimento que há 9 meses não são reajustados seus salários. Tomo conhecimento de que o governador Hélio Gueiros não cumpre a lei deste país, não respeita o piso salarial, paga menos do que o piso salarial aos professores do Estado do Pará, não aplica a URP ao salário dos funcionários públicos, como fazem o governador da Bahia e o governador de São Paulo, o governador de tantos outros estados deste país. O nosso repúdio ao governador e a nossa solidariedade àqueles professores pela sua justa greve. É lamentável que o governador Hélio Gueiros não suspenda o pagamento da sua dívida externa, a dívida externa do Estado do Pará. Isso ele paga regiamente, sem atrasar um dia sequer. Mas aos funcionários públicos daquele Estado, ele sequer cumpre com o que estabelece a legislação do nosso país. Fica, portanto, o nosso apoio, esperando que, através dessa greve, os funcionários públicos do Estado do Pará sejam vitoriosos na sua luta. Muito obrigado.
Senhor presidente, a mesa vai dar resposta à reclamação de Vossa Excelência para deixar bem claro que as normas que estamos adotando, elas têm respaldo regimental. O artigo 39 diz que as votações só serão iniciadas com a presença de, no mínimo, 280 constituintes. Parágrafo 1º. Não havendo número para votação, o presidente anunciará a matéria em discussão. Parágrafo 2º. No caso do parágrafo anterior, não havendo matéria a discutir, o presidente poderá suspender a sessão pelo tempo necessário à complementação do quórum ou conceder a palavra a quem quiser dela fazer uso. E o parágrafo 3º conclui: logo que houver número para deliberar, o presidente convidará o constituinte que estiver na tribuna a encerrar o discurso para se proceder à votação.
Não poderia, a mesa não poderia, em hipótese alguma, senhor presidente, suspender o pequeno expediente, suspender o horário de liderança. Isso é incorreto, presidente.
A mesa está adotando exatamente norma regimental. Me assegura a palavra. Conceda a palavra ao nobre constituinte Mansueto de Lavor.
Obrigado, presidente.
Senhor presidente, senhores constituintes, eu gostaria que o presidente da Assembleia Nacional Constituinte, deputado Ulisses Guimarães, ouvisse esse meu depoimento. Ontem participei de mais de 10 convenções municipais do PMDB no meu estado de Pernambuco. Convenções que tiveram uma surpreendente participação popular. Apesar da crise nacional do partido, o povo que sempre prestigiou o PMDB ainda continua unido e confiante no partido que Vossa Excelência preside, nobre deputado Ulisses Guimarães. Apenas nessas convenções, além da escolha dos dirigentes partidários, há e houve um clamor unânime dos companheiros que fazem o PMDB de base e que ontem se reuniram em convenções municipais. Dois clamores, senhor presidente Ulisses Guimarães, presidente do PMDB e desta Assembleia Nacional Constituinte. O primeiro clamor, um unânime clamor do povo do PMDB, que ainda espera e confia nessa legenda, que os seus representantes, durante a votação do mandato do presidente Sarney, não reneguem a aspiração quase unânime majoritária do povo e votem pelos 4 anos conforme o texto da comissão de sistematização. Outro apelo urgente das bases municipais do PMDB, senhor presidente do PMDB e da Constituinte: rompimento inadiável com o governo Sarney, porque ele não representa mais nenhuma aspiração do PMDB, nenhum ponto programático do PMDB, nenhum dos compromissos históricos do PMDB. É o apelo que trago das bases do partido, nobre presidente da Assembleia Constituinte e nobre presidente do nosso partido, deputado Ulisses Guimarães. Rompimento já do PMDB com o governo Sarney. Vamos para uma oposição altiva, uma oposição construtiva, uma oposição que realmente se encontre com as aspirações do povo, na luta pelas mudanças que foram o compromisso maior do nosso partido. Eu quero homenagear, ao encerrar minhas palavras, os dois companheiros da minha bancada de Pernambuco, que hoje aqui anunciaram o seu desligamento da legenda do PMDB, o companheiro Fernando Lira e a companheira Cristina Tavares. Mas eu quero dizer a esses companheiros, a quem homenageio pela sua luta, pela sua história, pelo seu patriotismo e até pelo seu gesto, que não os acompanho hoje pelo pedido expresso das bases municipais com quem acabo de contatar em dezenas de convenções. Eles dizem para todos nós, constituintes do PMDB, que defraguemos a guerra civil dentro do partido para que a legenda não seja controlada pelos adesistas e fisiológicos, para que a legenda seja a legenda das mudanças em favor do povo. É por isso, companheiros Cristina Tavares e Fernando Lira, que não os acompanho hoje, posso acompanhá-los amanhã, mas é preciso ainda, já que existe campo de luta, fazer a luta interna dentro do PMDB para que ele se reencontre com a sua história e com o povo brasileiro. Obrigado, senhor presidente.
Vou proceder à verificação de quórum. Peço aos constituintes que ocupem os respectivos lugares. Para que haja votação, é preciso que se verifique a existência de quórum, evidentemente. Ocupem os lugares. Ocupem os lugares. Trata-se, repito mais uma vez, de verificação de quórum. Existe quórum, quórum constitucional de 280. Todos sabem, evidentemente, como registrar a respectiva presença. É, acionando o dispositivo que registra o sim. Peço que registre os códigos. Códigos. Os códigos. Podem fazer o registro da presença através da tecla sim. Ou do registro sim. Registrem a presença, cada constituinte. Acionem simultaneamente o botão preto no painel e a chave sobre a bancada, mantendo-os pressionados até que as luzes se apaguem. Até que as luzes se apaguem. Eu aguardo para acionar o registro das presenças, que todos tenham registrado a mesma. Convoco a Câmara para amanhã às 9 horas e convoco a Constituinte, convocada, aliás, pelo Regimento, às 14h30, para a votação da matéria constitucional. É bom que você fique comigo na conversa com o Carlos Santana, não?
Recebi na parte da tarde, no início da tarde de hoje, uma comunicação do deputado Miro Teixeira, que na sexta-feira, vitimado por um problema renal, foi socorrido aqui no serviço médico da Câmara dos Deputados. Sua Excelência, já em tratamento no Rio de Janeiro, pede que comunique à Casa, comunique à Assembleia Nacional Constituinte, essa circunstância que o impede de estar presente aos nossos trabalhos no dia de hoje. Muito obrigado.
Obrigado, Vossa Excelência. Está justificada a ausência do nosso eminente companheiro.
Presidente. Presidente. A bancada do Partido dos Trabalhadores justifica a ausência do professor Florestan Fernandes, que submeteu uma operação em São Paulo no sábado, e da deputada Irma Passoni, que está numa atividade da CPI da Câmara dos Deputados no estado de Santa Catarina.
Grato a Vossa Excelência.
Senhor Presidente, a bancada do Partido Liberal justifica a ausência do nosso colega José Luiz de Sá, que está na cabeceira de seu filho, que sofreu um acidente de motocicleta e, esteve internado na UTI e está em rigorosa observação em virtude de concussão cerebral.
Mas não é ele, né? Quero votar.
Senhor Presidente, pela ordem. Senhor Presidente, pela ordem. Senhor Presidente, nós gostaríamos de saber se há a possibilidade de a mesa dos nossos trabalhos oferecer a decisão do plenário da Constituinte uma alteração no nosso regimento interno, baixando o quórum das deliberações. É a única forma de enfrentar, a nosso ver, a constante ausência do plenário de pelo menos 100 senhores constituintes, que desde o início dos nossos trabalhos, num levantamento criterioso feito pela Secretaria da Casa, são permanentemente ausentes, não se encontram no plenário, nem nos gabinetes, não atendem às chamadas e não vêm votar. O que significa que nós temos tido uma média, um pique de presença em semanas muito produtivas de 400, 420 senhores constituintes. Se o quórum fosse transformado num quórum de maioria simples para os presentes, isto não afetaria os nossos trabalhos, porque então suas excelências, os ausentes, querendo estar aqui, estando e vindo em forma até de festejo internacional os 559, o quórum de maioria simples seria, nessa oportunidade, o quórum de maioria absoluta. O que não é possível, senhor presidente, é que a Assembleia Nacional Constituinte dê este espetáculo doloroso ao povo brasileiro. E quem está dando não são os que aqui estão, são exatamente os que aqui não estão. Quem está criando uma imagem cada dia pior da Assembleia Constituinte junto da opinião pública são os que não vêm, porque os que aqui estão e aqui ficam e aqui trabalham estão sofrendo exatamente o efeito dessa ausência e dessa displicência. Eu acho que a mesa tem poderes para atender ao anseio de todos os que trabalham. Basta que esta casa possa deliberar até o final dos seus trabalhos, por maioria simples dos presentes. Neste dia, os ausentes encontrarão o caminho da porta de entrada do plenário.
A mesa informa, Vossa Excelência, que está examinando a sugestão de Vossa Excelência com outras sugestões, a fim de verificar a maneira pela qual se possa conseguir o quórum que permita o andamento normal dos trabalhos constituintes. Pondero assim rapidamente a Vossa Excelência, mas vai apreciar a sugestão de Vossa Excelência, que ela encontraria dificuldades, primeiro, no texto da convocação da Assembleia Nacional Constituinte, que exige o quórum qualificado de maioria absoluta. Em segundo lugar, na tradição da matéria. Entende-se aqui e fora do país que, dada a importância excepcional da matéria, quando não é por dois terços, que raramente ocorre, aliás, seria pelo menos uma maioria absoluta, para realmente dar uma estrutura majoritária da nação através de uma maioria indiscutível de parlamentares. Em todo caso, não estou aqui trazendo antecipadamente nenhum parecer sobre o assunto. A sugestão de Vossa Excelência será examinada com outras sugestões, junto com a mesa, a propósito desse importante assunto. Eu quero encerrar a votação.
Pela ordem, senhor presidente.
Eu vou anunciar primeiro o resultado.
Estão presentes 159. Solicito a palavra à Vossa Excelência, senhor presidente.
Estão presentes 159 senhores constituintes. Portanto, não há número para a votação. Eu vou ouvir as duas intervenções, primeiro de Vossa Excelência, depois do eminente deputado Milton Reis, para encerrar a sessão.
Senhor presidente, nós já entramos como questão de ordem, fazendo uma avaliação e voltando ao passado dos trabalhos constituintes, onde se constatou que as subcomissões tinham suplentes, as comissões tinham suplentes, a sistematização tinha suplentes. E acreditamos que seja este o melhor caminho, até porque uma maioria simples facilmente
levaria
em contestação.
A essa
e agora está havendo o projeto de resolução,
claro,
que apela para a convocação.
A mesa vai examinar, inclusive, a constitucionalidade da sugestão. Dou a palavra à Vossa Excelência para encerrar a reunião, porque não há quórum para a deliberação.
Senhor presidente, eu imagino que uma das maneiras pelas quais, por certo, influiria, junto a colegas que não têm podido comparecer permanentemente aos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, seria o de a mesa fornecer uma relação dos presentes diariamente à imprensa. E com esta relação dos presentes...
Mas isso é oferecido, nobre constituinte. Isso é oferecido. Diariamente nós oferecemos ao comitê de imprensa a relação dos presentes e dos ausentes. Isso já é feito.
Sim, mas não fornece pedindo que a imprensa faça o obséquio de publicar. Porque se o fizer, Eu tenho para mim que aqueles que não estiverem incluídos nessa relação vão ficando numa posição difícil nos seus estados e junto ao eleitorado.
Muito obrigado, Vossa Excelência. Encerra a sessão.